Agora são 10 horas, 10 minutos e o CBN Maringá de sábado. Hoje vai falar sobre planejamento urbano, só que na ótica do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Está aqui comigo, inclusive você pode acompanhar essa conversa pelas nossas redes sociais, pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e na nossa plataforma no YouTube. Está comigo Marco Tadeu Barbosa, que já tem uma longa carreira, já foi presidente da SIM, FACIAP. O Marco Tadeu agora está coordenando a Câmara Técnica de Urbanismo do CODEM. E o nosso papo é planejamento urbano, plano diretor e o futuro da cidade. Marco Tadeu, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Sempre uma honra estar aqui com você, com o pessoal da CBN. Obrigado pelo convite.
A honra é nossa. E a primeira pergunta é o seguinte. As coisas vão bem? Vocês que estão acompanhando o plano diretor e o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que tem esse olhar para o futuro, né? Na busca de ter o máximo de segurança de fazer a coisa certa, né? Para que dê bons resultados. As coisas estão indo bem?
Olha, vamos falar aqui de Maringá e da nossa cidade de um modo geral, né? Maringá é uma cidade referência. Existe uma participação muito grande da sociedade e uma sinergia entre a sociedade e o poder público. Eu venho de um meio onde a gente trabalha muito nessa pegada, né, de CODEM, assim, e as outras entidades, agora o SECOV também. E por conta desse envolvimento da sociedade, de algumas gestões boas que nós tivemos em Maringá, Maringá é referência não só na questão urbanística, mas também econômica. E nós fomos agora, nós participamos, você acompanha a gente desde sempre, quando nós lançamos o Master Plan lá atrás, nós imaginávamos e imaginamos a cidade que a gente quer em 2047, quando Maringá fizer completar 50 anos. É evidente que a gente colocou essa data como uma marca, mas a gente quer muito mais para frente da nossa cidade, né? E desde o início, Maringá se preocupou muito com a qualidade de vida. Já na sua colonização, foi uma cidade planejada, não só com a questão das árvores, mas o traçado da cidade fez com que ela pudesse crescer de forma ordenada. Todos os bairros são conectados com avenidas largas. A gente tomou, quando falo a gente, ou maringaense, né? Tomou um cuidado muito grande com tudo isso, desde a sua fundação até hoje. E o nosso papel hoje, junto com o CODEM, nessa Câmara Técnica de Urbanismo, e com as entidades afins, é justamente preservar isso e pensar a Maringá lá na frente. Maringá foi projetada para 200 mil habitantes, nós já temos mais que o dobro disso, então a gente precisa cuidar sim. Quando a gente fala em planejamento urbano, Gilson, as pessoas às vezes confundem, mas isso é coisa do mercado imobiliário, que pode construir, que não pode, mas na verdade não é, né? Envolve tudo, envolve o dia a dia do cidadão, envolve a operação de uma empresa, né? Comércio, indústria, vamos falar de indústria, por exemplo, a cidade foi crescendo e a maioria das indústrias na periferia e fora, né, do centro da cidade. Hoje, a cidade já engoliu essas indústrias. Como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser a qualidade de vida das pessoas que moram em torno dessas indústrias? Como é que fica a situação dessa indústria, que agora está sendo cobrada por estar no meio da cidade, mas chegou antes da cidade chegar até lá, né? Então, isso também tudo está sendo discutido. Eu acho que a gente tem boas cabeças em Maringá, pessoas que pensam exatamente nisso. Nós tomamos o cuidado, Gilson, nesse grupo que a gente está praticamente montando agora, né? Ontem até nós tivemos uma reunião com o pessoal do Sinuscom, com o Leonardo Fabian e com o Rogério Abico, que é o presidente do Sinuscom, para colocarmos mais entidades para dentro desse grupo, para nós discutirmos de forma geral tudo, todos os pontos, não só, como eu disse, a questão urbanística, mas a questão social também, e é de extrema importância. A gente também não pode pensar em Maringá como uma ilha, né? Nós temos cidades conurbadas que, infelizmente, não têm hoje a mesma estrutura que nós temos em Maringá e a gente precisa, de certa forma, conversar com essas cidades, alinhar o plano viário, alinhar uma série de coisas, até a instalação de parques industriais. A gente precisa pensar macro, né? Eu brinco ainda com um raio de 100 quilômetros, mas 100 quilômetros a gente invade um pouquinho de Londrina, né? Mas a gente precisa realmente pensar assim. Aliás, falei de Londrina, mas são duas cidades polos que o ideal seria que nós trabalhássemos de forma alinhada, mas está caminhando para isso. Eu acho que a gente vai conseguir um dia. Enfim, tem muita coisa, muito desafio. Tem a questão do saneamento básico. A gente está discutindo agora, Gilson, a revisão do plano diretor, né, junto com a prefeitura. Esse grupo tem esse papel também de estar junto lá. Tem o Conselho de Planejamento e Gestão Territorial, que nós estamos representados lá também, a sociedade civil está representada. Então tem muito trabalho, pela frente. Uhum. E a gente precisa buscar pessoas que conhecem tecnicamente isso, mas também pessoas que conhecem a realidade econômica e cultural de Maringá, né? Mas é um desafio, eu gosto de desafios e a gente está começando muito bem.
Ô Marcos, você colocou uma série de coisas que, se eu for tentar pontuar tudo, a gente vai ficar aqui a manhã toda, mas então vou fazer
assim. Você atropelando, né?
Não, não, é que você pontuou coisas interessantes. Algumas coisas que você colocou que são muito interessantes e que são questões que a cidade está até hoje com ponto de interrogação. E aí, né? E quando você fala do Master Plan para 2047, a gente pensa, pô, tá longe ainda, mas tá perto, porque
passa rápido,
poder tem uma história de antecipar muitas dessas ações. Uma delas, a gente já conversou sobre isso uma vez quando você estava na presidência da ASSIM. Avenida Brasil, a velha Avenida Brasil, que a gente vai ter que pensar aquilo de alguma forma. Né? É. Aquilo envolve uma série de interesses. A população, de uma forma geral, circula muita gente ali. Os comerciantes, alguns tradicionais, que estão ali há muitos anos, né? E também, ao mesmo tempo, estão acostumados com essa forma de locomoção, a estruturação da Avenida Brasil. Esse é um tema que eu queria que você comentasse um pouco como é que está sendo discutido isso no plano diretor. A gente está no caso do saneamento básico, essa ideia, né? Se a Sanepar sai, a Sanepar fica, como é que fica isso, que é uma discussão que vocês, com certeza, também estão levando lá, né? É. E o crescimento que a gente chama de metropolitano. A gente precisa pensar uma cidade, pelo menos, com quem está no entorno. Aí tá, eu vou te dar o tempo agora, mas vamos lá. Uhum. Vamos começar por isso. Essas questões desses espaços urbanos que precisam ser revitalizados, repensados, como é que tá isso? A Colombo, por exemplo, a vinda da Colombo, que é outro tema que você colocou das indústrias e tal.
Vamos falar da Avenida Brasil, que você falou primeiro. Né? Quando eu fui presidente da ASSIM, já tem 10 anos isso, nós pegamos bem aquele momento em que tiraram as espinhas de peixe da Brasil. Uhum. E foi uma briga danada. Onde é que nós vamos colocar os carros? E o Ali, o finado Ali, meu amigo Ali, do Sivamar, nós conversávamos, inclusive, sobre criar um calçadão na Brasil. Né? Porque, na verdade, a gente entende que quem compra é o pedestre. O cara que está passando de carro acaba passando. Elas são uma artéria onde os carros circulam e atravessam a cidade. Ele é um pouco mais complexo, essa discussão. Naquela época, nós montamos um projeto de revitalização de um trecho da Avenida Santos Dumont que ia da São Paulo até Getúlio Vargas. Eu, na época, teria escolhido a Gilberto Carvalho. Mas por uma questão assim de articulação com o comércio, ficou aquele trecho.
É o tal do shopping a céu aberto, né, que o pessoal fala.
Shopping a céu aberto, isso. Exatamente. Nós fomos até conhecer outros modelos, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Na época, nós conhecemos um espaço em São Francisco, nos Estados Unidos, bem interessante. A gente trouxe algumas ideias dos partners, aqueles espaços que as pessoas podem interagir nas ruas, nas calçadas, que eu penso o seguinte, nós tínhamos um medo naquela época do que estava acontecendo, do fenômeno dos shoppings absorvendo o comércio de rua, por causa do conforto, comodidade, etc. Hoje, além disso, nós temos o digital, né, que é uma realidade. E o que a gente tem discutido hoje? Você falou do comércio da Avenida Brasil, que é a nossa principal artéria comercial da cidade. Nós temos que criar expectativa, criar vontade das pessoas saírem de casa. Qual é o atrativo hoje do shopping? Não são as lojas. É a praça de alimentação, é o cinema, os restaurantes. A Magalu, eu estava lendo agora, há uns dias atrás, a Magalu, a Magazine Luiza, criou um espaço numa das lojas, conceito deles em cima, para as pessoas irem para jogar videogame, sinuca, uma gastronomia, e num impulso ela acaba entrando na loja e comprando. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos alguns espaços, por exemplo, a Avenida Getúlio Vargas. Eu morei lá. A Avenida Getúlio Vargas liga nada, coisa nenhuma. Então você imagina Getúlio Vargas, um calçadão como tem na 15. Aliás, o Jaime Lerner teve essa sacada na década de 70. Uhum. Quase mataram ele, né? Uhum. Hoje é o metro quadrado mais caro ainda de comércio em Curitiba. Por que que eu penso nisso? Porque as pessoas têm vontade de sair para passear, Gilson. Então ela sai, entra numa avenida ali que tem cafés, tem barzinhos, tem floricultura, sabe, espaços que as pessoas querem passear, com internet, com espaço para sentar, para leitura, que é muito importante. A gente precisa despertar esse interesse nas pessoas de saírem de dentro de casa. Porque senão, e eu tenho dito isso já há um bom tempo, a gente viu esses modelos lá fora, porque senão as pessoas vão ficar no conforto de casa, que é muito melhor, você escolhe, compara preço e tal, e não sai. Por que que eu te falei isso? Quando a gente voltou de São Francisco, tem aqueles partners, aquele espaço de madeira na frente das lojas que ocupam duas vagas. Eu vim com essa ideia, quase me mataram quando eu falei, mas você vai, já te perdemos as vagas da Avenida Brasil, você vai querer tirar mais duas vagas na frente do comércio? Falei, pessoal, essas vagas, as pessoas vão ter mesa, vão sentar, vai ter um movimento na frente da loja de extrema importância que as pessoas acabam comprando por isso, impulso. Isso não sou eu que estou dizendo, a gente foi buscar essas informações. Visitamos Bilbao, Gilson, uma outra missão, e nós fomos na prefeitura, né? Foi uma visita técnica, e eu vi lá uma avenida, não sei se você conhece, tem uma avenida lá, que ela é muito larga, dá quase uma Getúlio Vargas e meio, passa um VLT, até perigoso que você não escuta o barulho. Então, foi uma intervenção que a cidade fez para que as pessoas pudessem interagir e fazer exatamente isso que eu estou falando. A primeira pergunta que eu fiz para o prefeito, foi, prefeito, quando vocês fizeram isso, vocês não tiveram nenhum problema, o comércio não reclamou de vagas, olha, no comecinho sim, hoje os outros bairros da cidade estão pedindo a mesma intervenção, porque virou um movimento gostoso ali, que estimula o comércio, estimula a cultura, a arte, é muito bacana, as pessoas vão para lá tocar piano, e a gente vê muito isso fora, né? Eu fui para Barcelona agora, fiquei impressionado, não conhecia Barcelona, as pessoas no meio da rua tocando piano, Gilson, jovens, aí as pessoas ficam no entorno, as lojas abertas, aí o cara está na frente de uma loja, precisa comprar um carregador de celular, precisa comprar uma camisa. Isso tudo estimula a pessoa a sair de casa e comprar no comércio tradicional, né? É um dos pontos, evidente. Às vezes alguns falam, ah, mas você é muito sonhador, isso não vai dar certo no Brasil. Vai sim, ainda mais numa cidade como Maringá. E voltando para Getúlio Vargas, você imagina Getúlio Vargas, Wilson? Porque só deixam as transversais, ela não vai ter impacto nenhum no trânsito, né? Vocês, a CBN, está na Getúlio Vargas. Você imagina aquilo lá, com aquelas palmeiras imperiais, colocar uns quiosques, café, barzinho, floricultura, espaço para leitura, internet de graça para todo mundo. Aquilo vira um shopping realmente a céu aberto.
Não, e as pessoas saem, inclusive, às vezes...
Para passear.
Para passear. Às vezes você tem músicos de rua, teatro de rua, sim, o pessoal se apresenta, é maravilhoso isso.
Eu morei 12 anos em Curitiba e o que eu mais gostava era no sábado ir no Calçadão da 15. Tomar café na boca, ouvir os artistas, artesanato, o cara tocando, aí tinha os loucos, uma mistura bacana. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar a cidade para o pedestre, pensar a cidade para o cidadão. Aí sim a gente vai ter qualidade de vida, né? Nessa mesma missão que nós fomos para São Francisco, nós fomos num prédio lá, recém-inaugurado, devia na época ter uns 2 ou 3 anos, com 4 vagas de garagem. Um prédio de 20 andares comercial com 4 vagas de garagem, para apoio, para carga e descarga e para uma manutenção. As pessoas têm o hábito de usar. Claro que isso vai demorar para acontecer no Brasil. A gente é muito de entrar no carro, pegar o carro e ir para o lugar que a gente quer ir. Mas lá as pessoas de alta renda, inclusive, usam transporte público que é bom, usam bicicleta, apesar da cidade lá ter muitos altos e baixos, que não é um problema que a gente tem, né?
Então, para nós é uma vantagem.
A gente precisa mudar um pouco isso, né? Claro que eu estou falando isso que é um assunto que eu sou muito apaixonado, mas não é esse só o foco da Câmara Técnica de Urbanismo. Ele é muito mais complexo, tem muito mais coisas. A gente está falando de ocupação de solo, a gente está falando de altura de prédio, a gente está discutindo saneamento, um monte de coisa. É que você tocou nesse assunto, eu já
estou não, é legal.
Em bairro eu adoro, sou um apaixonado por isso. Toda vez que eu viajo, principalmente para fora, eu procuro observar essas coisas e até minha mulher fala, mas você está olhando isso agora, relaxa. Eu falei, mas isso para mim é relaxar.
É claro, é hora de fazer isso, né? Eu também acho, Marco, e aí eu quero desdobrar para uma outra conversa. A gente pensou um modelo de cidade, você falou que Maringá planejada, falou bem, Maringá é uma cidade planejada desde o começo, né? E pensar em futuro é pensar o que a cidade vai ser, não o que ela é, né? A gente tem essa ideia muito do agora, do imediato, mas é importante construir uma cidade que vale a pena para todo mundo. Aí eu vou desdobrar disso numa outra questão. Maringá está ficando vertical, né? E a gente estava pensando ali na Colombo. A Colombo é uma via que foi engolida pela cidade.
Foi.
Mas ela ainda divide um pouco a cidade norte-sul. De certa forma, ela está ainda sendo um divisor. E muita gente fala, pô, o que eu vou fazer com aquilo, né? Tá chegando a hora de falar, o que eu não vou fazer com aquilo? Ela vai continuar sendo uma rodovia cortando a cidade. Agora está aí o contorno sul-metropolitano no processo de execução, que talvez desafogue um pouco. O que se pensa nisso, Marcos?
Olha, a Colombo, quando eu era criança, era para Maringá o que o contorno norte é, um divisor da cidade, né? Hoje já bem menos. Com a implantação do contorno norte, diminuiu muito o tráfego, o trânsito de caminhões na Avenida Colombo. E aos poucos o perfil do comércio lá tem mudado também. Porque antes tinha indústria na Avenida Colombo, no eixo mais central, um comércio mais pesado de peças, enfim, oficinas, coisas gráficas, né, coisas mais pesadas. Hoje está diminuindo, mas a gente precisa avançar muito. Eu acredito que com a implantação do contorno sul, do novo contorno sul, a gente desafogue ainda mais. Porque para você mudar o perfil de uma avenida como a Colombo, não basta só as empresas saírem. Você tem que melhorar o trânsito ali. Não é fácil. Você vai, honestamente, apesar dela ser central hoje, quem quer morar na Avenida Colombo? Você vai fazer um empreendimento, um prédio na Colombo, com aquele barulho, movimento, né, de carros, com barulho, com empresas ainda gerando muito ruído. Então, não é um processo rápido. Existe uma transformação. Lá atrás foi mudado, né, para ser uma avenida... me deu um branco no nome agora. Mas enfim, mais ou menos do que tentaram fazer na...
Boulevard, que eles tinham que colocar o Boulevard.
Boulevard. Isso. Desculpa, estava fugindo agora. Uma avenida Boulevard, que é muito legal e importante. Mas para isso, precisa tirar todo esse comércio pesado, tirar esse fluxo de caminhões dali, para que realmente vire um Boulevard. Uhum. Eu acho muito legal, acho que esse é o caminho. Eu acredito sim que Maringá está avançando. A gente tem algumas coisas aqui, Gilson. Por exemplo, a linha férrea, né? Comparando com Londrina. Londrina tirou a linha férrea do centro de Londrina. Curitiba ainda tem um problema muito sério passando a linha férrea no centro. E nós rebaixamos. Isso foi excelente. Primeiro que você resolveu um problema grave que nós tínhamos, que a divisão não era nem a Colombo, era antes e depois da linha férrea, né? Certo. Quem cresceu ali,
era
fazia o EM, às vezes eu fazia o EM e morava na Getúlio Vargas, tinha que
pegar
o trem e a pé. Exato. Né? Então, nós rebaixamos, isso fez com que nós tivéssemos essa melhora no acesso ao outro lado da cidade, mas também nos possibilitou, num futuro que pode ser próximo, ter o nosso VLT, porque o mais caro seria o rebaixamento. O espaço para o trem entrar lá, está lá. A gente fala no Terra Roxa, no trem vermelho, mas até antes disso, eu acho que nós teríamos condições. Aí tem que mudar o modelo, né? Uhum. Incentivar a exploração imobiliária de quem vai operar, porque só na passagem não fecha a conta. Isso, uhum, a gente viu lá fora que está acontecendo dessa forma. Mas imagina, um VLT Paissandu-Sarandi, ligando leste-oeste e depois linha de ônibus norte-sul. E nós já temos isso rebaixado, um terminal que comporta fazer ali esses dois modelos de transporte. Então, assim, eu acho que Maringá tem algumas coisas, um pouco de sorte, mas um pouco também da determinação e da garra do maringaense, né? Porque, imagina, pensar isso lá atrás, vamos rebaixar, porque aqui pode ter isso. Então, assim, tudo isso contribui para que a gente possa ter um crescimento mais ordenado, né? A própria, o alargamento da Colombo, não é fácil fazer uma intervenção urbana dessa, que foi lá atrás. A Avenida Morangueira também foi um desafio muito grande para o administrador público fazer aquilo. Criação dos binários, tirando vagas de estacionamento. Como reclamaram? E hoje, se não tivesse sido criado, tivessem sido criados binários, a gente estaria um caos.
Parado, parado.
Parado. Então, assim, precisa ter coragem, porque você mexe com as pessoas que estão ali acomodadas com essa situação, mas também precisa ter estratégia, precisa ter conhecimento para fazer bem feito. A gente precisa mudar muito. Tem uma coisa que me incomoda, é semáforo nos balões. Aquilo
eu acho isso também.
Todo.
Não era para isso, né? Era para ter tirado e colocaram. Né?
Você vai parando no semáforo, aí você sai, já tem uma faixa de pedestre, você tem que parar de novo. Alguém teve alguma ideia para fazer isso. Eu não sou técnico nesse ponto, mas eu acho isso um absurdo. Mas assim, de um modo geral, eu acho que a gente tem feito, quando eu falo a gente, é sempre Maringá, cidade de Maringá, né? O dever de casa, a gente anda muito pelo Paraná e fora também, vê que as cidades do mesmo porte não têm essa estrutura e a gente só tem que agora, perfeito, preservar e pensar que a gente precisa cada vez melhorar mais, né? Porque, como eu disse, Maringá foi planejado para 200 mil habitantes, nós estamos com 430. Uhum. Então, tem que ser ontem isso, nós temos que pensar assim, mas eu, com as pessoas que estão envolvidas, com a boa vontade nesse ponto do poder público, né, que tem também, eu acho que a gente vai conseguir avançar, mas tem que trabalhar bastante, Gilson.
Com certeza. Marco, obrigado, meu tempo aí se esgotou, que te falei, dá para conversar a manhã toda, mas obrigado pela tua presença aqui.
Obrigado, Gilson, eu que agradeço o espaço, um grande abraço.
Eu conversei com o Marco Tadeu Barbosa, o Marco está assumindo, né, a coordenação da Câmara Técnica de Urbanismo do Codem. O Marco já esteve à frente da SIM, FACIAP, tem aí, como você mesmo viu, né, uma paixão muito grande por questões urbanas, é do setor, inclusive, imobiliário. A gente conversou um pouquinho sobre o futuro da cidade e os principais problemas, ou pelo menos alguns deles, em relação ao espaço urbano.